Vamos a Isaías capítulo 45. Antes de ler a passagem que eu vou já dizer qual é, porque se eu disser logo vocês vão ler e não vão olhar para mim. Todos sabemos que Israel foi, o Reino do Sul, Judá, foi levado cativo para a Babilônia. O Reino do Norte, chamado Israel mesmo, já tinha sido em 722 a.C. para a Síria. Então Nabucodonosor, em três etapas diferentes, em torno do ano 600 a.C., 605, 595, 586, em três etapas ele levou o povo judeu, destruiu Jerusalém e levou o povo judeu para a Babilônia. Jeremias havia profetizado que ia durar 70 anos aquele cativeiro na Babilônia. E depois desses 70 anos, eles foram liberados para voltar. Quem quisesse voltar por um rei pagão, chamado Ciro, um rei persa, hoje nós diríamos um rei iraniano, e ele conquistou Babilônia, tornou-se a grande potência mundial, e estranhamente fez o contrário do que os dominadores da época faziam, que era conquistar, prender, exilar para sua própria terra, devastar as terras conquistadas. E Ciro não era exceção, ele foi um conquistador desse como qualquer outro. Mas com relação a Israel, houve uma coisa muito estranha da parte de Ciro. Pode ir. Isaías 45, de 1 a 7. Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela mão direita. Interessante que o profeta diz, assim diz o Senhor, falando do Senhor, na terceira pessoa, e logo diz, ao seu ungido, a Ciro, a quem eu tomo, virou a primeira pessoa. Então, rapidamente, é como se Deus dissesse, espera aí, Isaías, eu mesmo falo agora. Tu não vais falar por meio intermédio, não, eu vou falar direto. Parece que Deus tá apaixonado, no sentido animado do que ele vai dizer agora aqui. Era algo forte. A quem eu tomo pela mão direita para abater as nações ante a sua face, para descingir os lombos dos reis e para abrir diante dele as portas para que não se fecharão. Eu irei diante de ti. Endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze e despedaçarei as trancas de ferro. Olha as imagens aí dentro. Dar-te-ei os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que saibais que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome. Por amor do meu servo Jacó e de Israel, meu escolhido, eu te chamei pelo teu nome e te pus o sobrenome, ainda que não me conheces. Eu sou o Senhor e não há outro. Além de mim não há Deus. Eu te cingirei, ainda que não me conheces, repete. Para que se saiba até o nascente do sol e até o poente, que além de mim não há outro. Eu sou o Senhor e não há outro. Eu formo a luz e crio as trevas, faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas estas coisas. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, obrigado pela tua palavra aberta e que a explicação seja de acordo com os teus princípios estabelecidos nas Escrituras e que, ó Deus, possamos te conhecer um pouquinho mais depois do que vai ser explicado aqui, de maneira mais objetiva na tua soberania e no teu amor pelos teus escolhidos. Agradece a Cristo pelo que vai ser colocado aqui. E que teu Espírito nos dirija passo a passo. Em nome dele, Cristo, pedimos e agradecemos. Amém. Antes de tudo, dá um ciúme. Logo no versículo 1, no comecinho, dá ciúme na gente. Chamar um rei pagão de ungido, ungido de Deus. O nome aqui em hebraico é Messias, que em grego é Christos, é o nome do nosso Salvador, virou o nome para ele, Cristo, é um título e é um nome ao mesmo tempo. Aí vem Deus e chama um rei pagão de Messias, de Christos, usando o grego. Esse nome era aplicado a reis de Israel, não somente a Cristo. Esse nome ficou mais definidamente ligado com a pessoa do Senhor Jesus Cristo no Novo Testamento. Havia profecias que falavam no Messias, mas o nome Messias era aplicado a reis. Digo Messias ungido. Mas quem é hebraico é Messias mesmo. Não tem jeito. Mas isso aí não era de estranhar que reis judeus e profetas judeus eram chamados de ungidos. Todos apontando para o grande ungido, o grande Messias, que seria o Senhor Jesus Cristo, e ninguém é como ele, tão perfeito como ele em todos os aspectos. Aí, então, é estranho que venha um rei não judeu, sendo inclusive um conquistador, sendo chamado de ungido. O que mostra isto? O tamanho da consideração que Deus tem com Israel. Mesmo sendo um estrangeiro, um pagão, mas era alguém que ia de uma maneira espetacular livrar o povo do cativeiro e mandar o povo de volta. Ele fez isso, esse rei vai fazer isto? Algo tão grandioso, tão significativo para o povo judeu, meu povo, que é voltar de onde eles foram levados, podem voltar. Você é um Messias, porque fez isso com o meu povo. Você é um ungido meu, Deus dizendo, eu lhe escolhi para isso. Então, isto mostra, é bom que você tenha um certo ciúme desse título aqui usado para ele, mas ao mesmo tempo compreender por que foi isto, e lá no fundo ver o tamanho do pedaço do coração de Deus que era reservado para Israel, ao ponto de um homem que livrasse Israel de tão grande cativeiro, fosse chamado de ungido. Vamos falar um pouquinho mais disto depois, deste amor, deste carinho de Deus para com Israel. Então vem Isaías, aí depois de ouvir falar de Ciro, faz aqui uma espécie de uma biografia dele e fala de características do início do reinado dele, como é que ele chegou a se tornar tão poderoso. Então Isaías ouviu falar de Ciro, leu em algum lugar e escreveu isso aqui. Isaías escreveu 200 anos antes de Ciro nascer. Ele adiantou não só o nome de Ciro, do homem que era, seria Ciro, mas ele descreveu detalhes, como vamos ver, da maneira como Ciro conquistou o poder, mais ou menos 2 séculos antes. É o poder da profecia do nosso Deus sobre um homem, no caso, Isaías. Nos versículos de 1 a 3, Deus fala da sua intervenção detalhada. Até eu parei e disse, olha as figuras detalhadas nas atividades conquistadoras de Ciro. Deus o tomaria pelas mãos e iria adiante dele abatendo as nações, descingindo os lombos dos reis, ou seja, desarmando o rei de suas armas, abrindo as portas, endireitando os caminhos tortuosos, quebrando as trancas de bronze e despedaçando as trancas de ferro. Da onde? Das cidades, onde Ciro ia conquistando, como se as trancas, ele chegasse lá, já estivessem quebradas, ou facílias de serem quebradas. Isso é o que significa isso. Dando tesouros escondidos e riquezas encobertas, todo rei tem o seu lugar secreto de guardar tesouros. Ciro descobriu esses todos, ou os reis foram logo dizendo, tornou-se ultra, super, bilionário, com as riquezas que reis escondiam para si, e Ciro os conquistava e eles entregavam com facilidade. Alguém comentou, deixa eu ficar ouvindo, eu acho, Deus não revela muito o dia a dia das coisas que acontecem no mundo, apenas fala na Bíblia que ele é soberano, tudo. Mas é curioso, quando ele resolve abrir os bastidores do céu e falar de algo específico, como aqui de Ciro, é impressionante como a gente olha e diz assim, e o que, que ficou para Ciro fazer? Eu vou despedaçar os reis, eu vou anular o poder dos reis, eu vou dar os tesouros para ti, eu vou fazer que tu encontre as portas abertas e quebradas, eu. É impressionante. E isso deve ser lembrado constantemente pelo crente. Às vezes a gente se perturba demais. Estamos hoje mesmo vivendo épocas muito turbulentas no país, politicamente falando, economicamente, em todos os aspectos, moralmente, em todos os aspectos, uma crise polivalente, e costumamos nos prender muito a nomes de mandatários, de políticos, os que antipatizamos, os que simpatizamos, os que queremos ver na cadeia, os que gostaríamos que assumissem o poder, ou isso, ou aquilo, ou outro, e é natural até certo ponto nós acompanharmos, nós somos daqui, somos do Brasil, e acompanharmos, sabermos o que está acontecendo e tudo, e até termos uma certa emoção jogada em cima disso tudo, e ficamos indignados com a corrupção e tal. Isso é bom. É normal, natural. Porém, sendo crentes, vamos nos lembrar de Ciro, do que Deus fez com Ciro. E podemos aplicar isto a cada governante. Mas exatamente igual, não vamos dizer que Ciro foi destacado, até, inclusive, como já expliquei, chamado de ungido, porque a interferência, porque o crescimento de Ciro, enorme, facilitado por Deus, teve como consequência adquirir poder para liberar os judeus. Tudo bem, então Ciro foi à parte. Mas algo há de comum entre Ciro e os outros governantes, é que Deus os tem nas mãos, e ele os faz conquistar, perder, largar, tomar. Deus está por trás disso tudo. É importante colocar, sem anular em momento algum a responsabilidade pessoal de cada um dessas pessoas, até do próprio Ciro, em todos os aspectos. Vão prestar conta diante de Deus pelo que fizeram de correto e pelo que fizeram de errado. Mas essas coisas a gente deve se acostumar a olhar lado a lado. Eu tenho batido nesta tecla aqui bastante. Porque quem descobre isso, descobre uma chave, creio eu, para interpretar bem as coisas e entender melhor como funciona esse mundo e Deus com relação a este mundo. Então, ele vai a detalhes. No controle, no que ele faz na vida, na administração, no poder de cada autoridade. Ao mesmo tempo, cada um vai dar conta, tudo bem, não devemos deixar uma coisa interferir na outra, mas se lembre, pelo menos até agora, os que estão presos, é porque Deus quis, os que não estão presos é porque Deus não quis, os que vão ser soltos, o que vai acontecer, se vai haver isso, se vai haver aquilo, se o Brasil vai piorar mais ainda, se vai haver banho de sangue aqui, se não, se vai ter tudo resolvido pacificamente, se o povo vai quebrar de uma maneira total, e se vai haver invasão e saques públicos, não sabemos para onde vai dar isto, e os nossos juízes de supremos aí, vão para que lado, vão para interesses próprios, vão pela politicagem, vão pela justiça de fato. Como é isto? E aí a imprensa, e nós acompanhamos nome a nome, esse aqui faz assim, esse aqui faz assado, como é que pode, tem três aqui, dois de um lado, vão soltar, ou vão isso. E todos ficamos quase que angustiados, e com razão, repito. Porque nós estamos aqui, estamos passando por isto. Nosso ganho, nosso dia a dia, nossos filhos são educados e criados neste país. Então é natural. Mas se lembre de Deus com Ciro. Ele está no controle aqui do nosso país do mesmo jeito. Deus não ficou um pouquinho mais velho, ou um pouquinho mais cansado, ou um pouquinho mais desgostoso com as coisas. Ah, deixa rolar. Do que no tempo de Ciro com relação aos judeus. Não ficou. É o mesmo Deus. Confie que ele está na linha de frente. Por que Deus faria isso com Ciro? para que saibais que eu sou o Senhor, o Deus de Israel. Vou comentar daqui a pouco a questão do interesse de Deus por Israel. Mas antes disso, eu lembro a responsabilidade pessoal que Ciro teria de se voltar para Deus, para que saibais que eu sou o Senhor. Depois ele diz, o Deus de Israel. Mas antes, se parasse no Senhor, já era uma tremenda revelação para Ciro. Vou fazer isso tudo, despedaçar as correntes dos inimigos, abrir as portas, para que tu saibais que eu sou o Senhor, Ciro. Então, a partir deste momento, Ciro não poderia mais dizer, ah, eu não sabia. O historiador Josefo diz que Ciro leu esta profecia. Alguém deu para ele ler. E ele ficou muito admirado quando leu os detalhes e com o nome dele próprio, muito antes dele nascer. Não é um dado bíblico, mas histórico. Isso é confiável ou não? Razoavelmente sim, mas não a ponto de jogar toda a confiança em cima. Mas é uma informação curiosa. É comum um homem nascer pobre, trabalha duro, fica rico, tem uma família bonita, saudável, come do bom, do melhor, viaja várias vezes por ano ao exterior e diz, reconhece, ah, Deus tem sido bom para comigo. Até aqui muito bonito. Mas não move uma palha, ou quase nenhuma palha, para conhecer melhor esse Deus. Que a própria boca diz, Deus tem sido muito bom para comigo. Que Deus? Que Deus? O que esse homem está fazendo para conhecer melhor esse Deus? Que ele próprio, a língua dele está confessando que Deus tem sido bom para com ele. Cada vez que você, mesmo crente, disser, Deus tem sido bom para comigo, pense. E o que é que eu tenho feito para conhecer melhor este Deus? Essa pergunta vale para o crente e para o não crente. O não crente não conhece nada de Deus, a não ser revelações que ele até pode saber de cor, mas espiritualmente não conhece nada, está cego. Procure esse Deus, e ele querendo, pela graça, dará visão para conhecer esse Deus. Mas você que já é crente, não se acostume a só dizer, Deus é muito bom para comigo, foi muito bom porque mandou Cristo morrer por mim, e é muito bom porque me sustenta, e meus filhos, e isso e aquilo, e fica nisso. Para que saibais que eu sou o Senhor. Ouviu, Ciro? É muito bom você ouvir dizer que eu vou abrir as portas para você, que eu vou lhe dar um reino poderoso, que eu vou lhe dar tesouros escondidos, é bom. Mas há uma contrapartida, ou melhor dizendo, há uma consequência do fato de que eu estou fazendo tanto por você, me conheça melhor. Isso eu vou esperar de você, Ciro, me conheça melhor. No caso de Ciro seria, me conheça, porque ele não conhecia era de jeito nenhum. No caso do crente era, conheça melhor a esse Deus. No caso de um não crente, é importante que eles ouçam da nossa boca que pesa sobre eles essa responsabilidade. E isso a gente faz conversando, pregando, espalhando a palavra, falando deste Deus, sendo mais explícito com um do que com o outro. Alguns não gostam de ouvir esses assuntos, mas seja como for, é importante que o homem natural que não tem a Cristo, que ele saiba que sobre ele pesa essa responsabilidade de conhecer melhor a Deus ou conhecer a Deus de uma maneira mesmo total. Que te chama pelo teu nome? Uma ênfase aqui no conhecimento pessoal que Deus tinha de Ciro, além da atenção personalizada que Deus daria a Ciro, cuidando dele, como já falamos aqui em todos esses detalhes. A Bíblia sempre deixou claro que Deus, além de controlar tudo que existe, ele dedica uma atenção pessoal a cada um das suas criaturas, até um pequenino que não cai sem o conhecimento dele, pardal, até um pequenino pardal, não escapa da atenção altamente personalizada que Deus dedica às suas criaturas. É comum nós vermos políticos, quando vão inaugurar obras, se deixando fotografar com pessoas do povo, humildes, pobres, às vezes conversando com um, abraçando, risbique assim, abraçando dois ao mesmo tempo, duas criancinhas, preferível sem dente, outro com a roupa rasgada, mostrando que está dando atenção e tudo mais. Tirando os 99% de simples marketing e hipocrisia, mesmo que haja 1% de sinceridade em querer ajudar os mais favorecidos, desfavorecidos, mais pobres e tudo mais, é um interesse rápido, fugaz, até mesmo porque o próprio governante sabe que não tem condições de atender a todo mundo, mesmo querendo, como eu coloquei, mesmo uma pequena parte que de fato quer ajudar, que quer fazer alguma coisa, não consegue. Você, se quiser ajudar alguém, alguém muito próximo a você, muito querido, você não vai conseguir ajudar 100%. Já pensou nisso? A sua ajuda nunca é igual ao que a pessoa espera. Ou se você fosse uma pessoa perfeita, poderia ser a sua ajuda. Sua ajuda é incompleta. Minha ajuda é incompleta. Qualquer ajuda que nós possamos esperar de um ser humano, seja uma ajuda clínica de um médico ou psicológica, De um parente querido que vai nos ajudar conversando, ou de um apoio moral, de qualquer forma, vai ser uma ajuda falha, fraca, pela incapacidade nossa, mesmo querendo. Com Deus não é assim. Deus pode ajudar de uma maneira plena, total, a cada um que desejar. E ele conhece, eu me dirijo mais agora ao que não é crente, que porventura esteja ouvindo aqui essa pregação. Deus lhe conhece pelo nome, lhe conhece profundamente bem e se propõe a ter um relacionamento pessoal com você através do Filho dele, do Senhor Jesus Cristo. Pense nisso. Ele me conhece pelo nome. Não é só com o rei Ciro, não, mas com você vale a mesma verdade. E ele vai gastar com você o tempo que for necessário para atender às suas carências, e ele vai lhe dar uma vida eterna se você pedir, se você se arrepender, se você abrir o coração, porque ele lhe conhece pelo nome. No versículo 4 nós temos dois pontos. Por amor do meu servo Jacó e de Israel, meu escolhido, eu te chamei pelo teu nome e te pus o sobrenome, ainda que não me conheces. O primeiro ponto é que, apesar do interesse pessoal em Ciro, havia algo muitíssimo especial por trás disto tudo, que é o fato de Deus ter feito tudo isto por amor a Israel, povo escolhido dele. Eu fiquei de tocar neste assunto, estou tocando então agora. No versículo 13... desse mesmo capítulo 45, se quiser eu posso ler só, diz assim, explica um pouco melhor: eu na minha justiça suscitei a Ciro e todos os seus caminhos endireitei. É um resumo do que ele tinha dito no começo do capítulo. Ele, Ciro, edificará a minha cidade, Jerusalém, obviamente, e libertará os meus exilados. Olha a explicação clara da missão de Ciro. Não por preço, nem por presentes, diz o Senhor dos exércitos. Todo rei, todo governante gosta de, aliás, quase todo mundo gosta de dinheiro. E parece que quanto mais alto o cargo, quanto mais extensa é o poder de um ser humano sobre um povo ou sobre alguma coisa, maior fica a paixão pelo dinheiro, pelo interesse, pelas trocas. Quase todos têm isto, quase sem exceção. Ciro não seria uma exceção a isso. Interesse político, interesse de poder, mas sempre por trás a ideia de ter tesouros, de ter dinheiro e tudo mais. Aí Deus diz assim: pois neste caso, Ciro vai soltar Israel, vai deixar o povo voltar. Não adianta perguntar qual foi a vantagem de Ciro nisto. O que é que ele ganhou com isto? Politicamente, quantos quilos de ouro ele ganhou para isto, que os judeus deram a ele lá nas caladas da noite, prometeram a um ministro dele, coisa que a gente está acostumado todo dia a ouvir falar. Compraram Ciro para mandar o povo voltar. Quanto ele ganhou com isto? É óbvio, um povo liquidado, exilado lá, sob controle total, que ele já encontrou esse povo exilado por Nabucodonosor, babilônio. Aí vem Ciro e solta. Diz aí, Ciro, quanto foi que tu ganhaste com isso? Zero. Isso é o que Deus diz. Você vai fazer isso de graça, sem nenhum tipo de interesse. Sabe por quê, Ciro? Porque eu mandei. É bonito isso demais. Um mundo como o de hoje, que pouco se fala e que cada vez se vê mais a desordem, a desobediência às leis, falta de hierarquia, uma leniência estranha com o que é mal, com o que é criminoso, com o que é torto. Aí vemos um Deus desse, com uma mão tão poderosa dessa, dá gosto ao crente ler algo assim. E observe a primeira pessoa no versículo 4, voltando, não, ainda no 13. Ele diz: eu, aí diz, minha justiça, minha cidade, meus exilados, mostrando que é um povo dele, que ele tem um interesse pessoal tremendo neste povo, conforme já expliquei até, justificando o fato de ele ter sido chamado de ungido. Eu quero aproveitar para jogar o foco um pouco sobre um outro povo que causa no coração de Deus muitíssimo interesse: a igreja do Senhor Jesus Cristo. Não é um povo da mesma raça física, mas um povo espiritual. Não um povo com o mesmo sangue, mas com a mesma fé em Cristo. E é muito animador saber que pertencemos a esse povo. Não vou ler as passagens, eu estou fazendo apenas uma aplicação dentro do texto. Eu acho que com os dias difíceis que nós estamos vivendo, não só no país, mas no mundo, nessa instabilidade mundial que estamos vivendo e que aparentemente não vai reverter, cada dia piora mais e fica mais complexo e mais perigoso. É muito provável que uma época de fechamento de liberdades cristãs esteja próximo a acontecer, e isso pode apertar muito. Brevemente, neste mundo, sinônimo de uma crença espiritual muito forte vai ser confundido com fanatismo, e fanatismo vai ser confundido com terrorismo, ou capacidade de se tornar terrorismo, uma certa convicção muito firme. Então, provavelmente, nós crentes, com nossa convicção profunda, que pode até nos levar à morte no nosso Salvador, não é difícil nós virmos a ser considerados todos numa mesma situação estranha de fanáticos, até terroristas, por causa religiosa, usando a expressão que gostam de usar, muito geral. Não quer saber se é pacifista, não quer saber se concorda com bomba ou com não, mas são fanáticos, não abrem mão das suas convicções e, pior, pregam para os outros se converterem, não sossegam, e pregam, e pregam, e escrevem livros, e botam sites, e folhetos, e espalham boca a boca, milhões de crentes, e se metem por trás, ou querem se intrometer em países onde o cristianismo é muito pouco disseminado, querem se meter lá por dentro com os tais dos missionários, e fingem que são estudantes para poder falar desse Deus deles para nós. É um perigo subverter nossa convicção, nossa cultura, nossa religião tão querida, tão perigoso quanto um terrorista qualquer que explode um bar. Se prepare. Não sei se isso vai acontecer dentro de um ano, ou 10 ou 20, eu não sei, claro que eu não sei. Mas tudo indica que os tempos estão chegando. Os tempos finais apontam para a vinda do Senhor Jesus Cristo, antes disso o arrebatamento, como nós cremos, mas momentos de grande perseguição podem surgir, e vai ter momento em que vai ser muito duro para você dizer que é um cristão, que você faz parte da igreja de Cristo. Nesse momento vai ter muito peso o fato de você saber que Deus tem alto interesse na igreja do Senhor Jesus Cristo. Como para um judeu fiel a Deus, lá na Babilônia, exilado, sofrendo, e ele poderia pensar, Deus tem interesse neste povo. Eu sei, um dia ele vem, um dia ele nos livra, não sei os detalhes, mas Deus, nós somos povo de Abraão, de Isaac, de Jacó, de Davi, vem o nosso dia, eu sei que ele tem interesse. De repente, chega Ciro e solta o povo inteiro, eu sabia. Então, esse tipo de pensamento, qualquer que venha a ser a dificuldade que você venha enfrentar, até a perseguição que você vem enfrentar, ou uma prisão que você vem enfrentar, ou um processo que você vem enfrentar, e que tudo pareça muito negro, e vai estar negro mesmo, num certo ponto, não esqueça o interesse que Deus tem sobre este povo ao qual você pertence. Eu pertenço ao povo da Igreja de Cristo. E Deus tem muito interesse por este povo. Cristo morreu por esta igreja. Segunda coisa que eu queria comentar nesse versículo 4 é que Deus ajudou a Ciro a conquistar o trono, como eu já coloquei aqui. Ele era um homem não temente a Deus. E a lição óbvia é que Deus se utiliza de pessoas para realizar seus propósitos. Sim, eu sei que Deus deu muito poder ao diabo nesta terra. Não me perguntem exatamente por quê. Claro, poderia dar algumas respostas com base na Bíblia, mas não me proponho a fazer isso agora. O fato é que ele deu. Mesmo assim, não confunda. Deus não abriu mão do controle de tudo. Tudo acontece de acordo com a vontade dele. Se os poderosos deste mundo soubessem que é Deus quem lhes dá o poder para se saírem bem ou se saírem mal, para uma coisa ou para outra, seriam muito menos arrogantes, seriam mais humildes e adorariam este Deus e dariam a ele a honra que ele merece. Mas não é assim. Ninguém sabe se Ciro se converteu. Parece que não. No mínimo era um homem confuso. Lá em 2 Crônicas 36, 22 a 23, ele creditou a Deus os reinos que ele conquistou. Talvez lendo a profecia de Isaías, se de fato foi verídico o fato de que ele leu. Mas há uma fonte histórica chamada Cilindro de Ciro, em que diz que ele creditou suas vitórias ao rei Marduk, um rei pagão, rei Deus da Babilônia, esse rei lá, esse Deus lá. Então era muito comum a politeístas, eles darem crédito a um Deus aqui, a outro ali, ou por certa parte da sua vida ao Deus tal, ou outro ao Deus tal, era comum. Então o fato de que Ciro deu crédito a Deus pelos reinos que ele, Ciro, conquistou, inclusive está registrado na Bíblia, segundo Crônicas 36, não significa que ele era um homem de Deus. E aqui está uma lição para nós importante. Desempenhar um papel nos planos de Deus. Até fazer coisas a favor do povo de Deus não significa fidelidade pessoal a Deus, e muito menos salvação. Não se iluda com isso. Isso é uma coisa que os falsos mestres gostam muito de se aproveitar. fazem coisas boas, dão muito dinheiro a causas bonitas, causas que Deus aprova, até mesmo a igrejas boas de Cristo, dando a ideia que com isso adquirem uma fama, uma imagem de serem servos fiéis, e ajudam os pobres e tudo mais. Isso é ilusão. Nós sabemos que esta igreja foi alvo de uma doação milionária, com a qual nós compramos o nosso terreno da nova sede e vamos construir parte do prédio. E era um homem não crente, pelo menos em termos de confissão da sua fé. Isso me morreu este ano, aos 92 anos, se eu não me engano. Terá sempre a nossa gratidão, mas uma coisa eu garanto: pelo que ele ouviu de meu pai, minha mãe falou com ele poucas semanas antes dele morrer, pastor Haroldo, eu próprio, ao longo de anos, ele não partiu com a ideia de que, pelo fato de ter dado muito dinheiro à igreja séria de Cristo, que com isso ele, de alguma forma, comprou a salvação dele. Se ele se iludiu com isto, com certeza não foi por falta de uma orientação em vários momentos da vida dele. Temos esperança de encontrá-lo no céu? Sim, ele sofreu muito em UTIs, passou boa parte do último tempo da vida dele, algumas horas ou dias, sozinho em UTI, e partiu. Se ele se arrependeu dos pecados dele, se entregou a Cristo, como muitas vezes ouviu que este era o caminho da salvação, vamos encontrar o nosso amigo lá, com certeza. Se não, não encontraremos, e não será pela doação generosa, bondosa, que ele nos deu. Precisamos deixar isso claro na nossa mente, para saber até onde ser grato, para saber até onde homenagear uma pessoa, e mais do que isso, até onde, tratando-se de falsos mestres, até onde abrir o coração para o ensino de uma pessoa, pelo fato de ser generosa e dar dinheiro para o povo de Deus, ou coisa assim. Tenha muito cuidado. O Messias, Ciro, o ungido de Deus, Ciro, agora eu vou dizer a palavra grande, o grande libertador de Israel, daquele exílio babilônico, permitindo voltar para casa, muito provavelmente não tinha nada de crente em sua salvação pessoal. Nós estamos julgando a alma dele. Gostaria muito de encontrar Ciro lá no céu também, pode até ser. Mas o que eu estou dizendo é que não é uma garantia, uma coisa não deve estar amarrada com a outra. Não seja ingênuo, meu irmão ou minha irmã. Muito bem, depois de afirmar que Ciro não o conhecia, Deus passa a falar de si mesmo, nos versículos 5 e 6, depois o 7. Parece que é como Deus estivesse dizendo assim: Ciro, já que tu não me conheces, eu vou dizer quem eu sou. Vou me apresentar a você, Ciro. Você não me conhece, mas eu vou dizer. Versículo 5. Eu sou o Senhor, e não há outro. Além de mim, não há Deus. Eu te cingirei, ainda que não me conheces, para que saiba até o nascente do sol e até o poente, que além de mim, não há outro. Eu sou o Senhor, e não há outro. Parece que Deus fica rodando num tema só. Você viu a quantidade de vezes que Deus repetiu? Não há outro, não há outro. Eu sou o Senhor, só eu, e não há outro, não há outro. É impressionante. Para nós, numa cultura monoteísta, isso tem pouco impacto, pouco efeito. Mas numa cultura politeísta como aquela, era importantíssimo Deus dizer de novo, repetir, repisar: olha, Ciro, eu sou o único, eu, não há outro. Tu entendeste, Ciro? Não tem Marduk, não, Ciro. Não tem Baal, não, Ciro. Sou eu, só eu, só eu. Veja como Deus concentra a apresentação da própria pessoa dele a Ciro, falando no fato de que ele é Deus único. Curioso isto. Eu digo que a nossa cultura é monoteísta, mas eu preciso fazer uma pequena correção. Ela é mista. O catolicismo romano ensina um monoteísmo confuso. Diz que há um só Deus, mesmo em três pessoas, e até aí está de acordo com a Bíblia, sim, mas ao mesmo tempo acredita divindade. Há muitos outros seres humanos que já morreram, a quem eles chamam erroneamente de santos. Porque santo na Bíblia é todo aquele que tem Cristo como Salvador. Isso atrapalha milhões, dezenas de milhões, talvez centenas de milhões, porque o número de cristãos, chamado cristãos, católicos romanos, acho que vai perto de 1 bilhão. Mas atrapalha as pessoas a se comprometerem de forma definitiva e absoluta com o único Deus. Sim, misteriosamente é um Deus trino ou triuno que existe e se manifesta na forma de três pessoas coiguais, coeternas, mas ele insiste em dizer em toda a Bíblia, é um só Deus. Então não esqueça disto, a importância de você saber que há um só Deus. E podendo mostrar para um amigo, um conhecido, um parente, alguma coisa, plantar no ouvido dele, na mente dele, quem sabe no coração dele, examine esta questão de um só Deus. Veja a sua Bíblia, aquela que você tem lá na sua casa, não interessa a versão, mas veja lá como ela vai dizer o tempo todo que há um só Deus. Plante isto. Eu sei dos argumentos de lá para cá e tudo, não precisa suscitar uma grande discussão, não. Mas diga, você ajuda a pessoa. De repente o Espírito Santo usa aquela semente e ela desperta. Dizer, fazer uma oração para um ser humano que morreu séculos atrás e o ser humano ouvir lá e responder, isso é coisa divina. É óbvio. Mas às vezes o óbvio não é visto por quem não tem iluminação do Espírito Santo. Versículo 7, finalmente, falando ainda sobre a soberania de Deus, ele diz que cria a luz e as trevas, faz a paz e cria o mal. Aqui há uma crítica direta ao ensino dualista de qualquer religião, qualquer sistema religioso pagão. O que é esse dualismo? É que há deuses do bem e deuses do mal. E que os deuses do bem estão em eterna briga e oposição aos deuses do mal. Ninguém sabe quem vai ganhar direito. Aí alguns dizem que é os deuses do bem que vão ganhar, outros não sabem. E aí pode imaginar variações. Mas na base há esta ideia. E algumas vezes o crente é um pouquinho perturbado, atrapalhado, influenciado, contaminado por esta ideia. Pensa que o diabo é um opositor a Deus, de um poder semelhante, e que é muito difícil para Deus combater o mal, e que às vezes Satanás consegue dar um golpe em Deus, mas Deus se recupera, se levanta, aí dá um golpe no diabo, e esta briga existe desde que o mundo começou, e se impressiona muito com o poder do diabo, e às vezes até se apavora. Não é assim com o Deus de Israel, com o Deus da igreja cristã, com o Deus do crente, no Senhor Jesus Cristo. Só ele criou tudo e controla tudo. Os motivos pelos quais ele deu muito poder a anjos caídos, no caso especialmente ao Satanás ou ao diabo, esse é um outro assunto. Mas ele em momento nenhum perdeu nada da autoridade dele, do controle de tudo o que acontece neste mundo. Nada. Forma a luz e crio as trevas. Foi Deus que fez coisas tão opostas entre si, quanto luz e trevas. O salmista do Salmo 139 bem sabia disto. Eu quero ler. Vocês, muitos já conhecem, é de cor. Mas ele diz assim, Salmo 139, 11 e 12, Davi diz, se eu digo, as trevas com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite. Aí no versículo 12 ele desfaz, não resolve, porque até as próprias trevas não te serão escuras, as trevas e a luz são a mesma coisa. Este é o poder do nosso Deus. Faço a paz e crio o mal. Esse mal aqui não é o mal moral, o mal do pecado. É evidente que Deus não é nem poderia ser a origem do mal. Observe que mal aqui está oposto à paz. Então esse mal aqui significa guerras, calamidades, sofrimentos. Certo, são consequências do pecado, mas diferente de uma interpretação que seria muito estranha, aliás, eu acho que seria blasfema, de dizer que Deus é a origem do mal. Ao mesmo tempo, temos que admitir que o mal não teria existido ou aflorado de dentro do ser. Angelical, que se transformou em diabo, esse mal não teria florescido ali, não teria florescido no coração de Eva e de Adão, se não fosse pela permissão de Deus. Em nenhum momento podemos abrir qualquer que seja, mínima que seja, uma concessão para o fato de Deus não ter tido o controle em alguma mínima situação da história da criação. Não pode. No momento em que Deus perdeu o controle em um item, ele pode ter pedido em dois, em 200, em 2 milhões, a conclusão é muito fácil. Então não se pode admitir, e alguém que admite certas fraquezas no Deus da Bíblia e certas incoerências, esse alguém não está entendendo que passou a não tratar mais do Deus Criador, Deus absoluto. É impressionante como há cristãos. Aqui há um pastor famoso brasileiro, ficou famoso, conhecido até de Fortaleza, foi para o Sul e ficou muito conhecido e tal. Ele entrou numa onda de uma corrente teológica em que veio acreditar que Deus era pego de surpresa com os desastres que aconteciam aqui na Terra. E utilizou um tsunami que houve no Japão. Acho que no Japão, não sei se em algum outro lugar, mas famoso, há uns 8, 10 anos atrás, e ele escreveu, que com certeza Deus não planejou aquilo, Deus não tinha conhecimento daquilo, e que Deus nem sabia que aquilo ia acontecer. E explica, claro, coloca versículos bíblicos e tudo mais, obviamente, mas com grande distorção, eu penso, essa pessoa não nota, esse homem não nota que ultrapassou claramente a barreira, o limite do que a própria definição de Deus significa. Que se ele não sabia, então como é que ele é Deus? Então ele não pode perder o controle de nada, nada. E ele tem o controle, sim. Então não sabemos explicar a um ponto que nós entendemos perfeitamente. Ele não perde o controle sobre a existência e o início. A primeira vez em que o mal floresceu numa mente angelical ou humana, Deus estava plenamente no controle daquilo, sabia que ia acontecer, eu diria até decretou que aquilo ia acontecer. Ao mesmo tempo, não podemos dizer Deus originou o mal, ele é a causa da existência do mal. O mal é uma consequência de uma causa que vinha dentro do coração de Deus e surgiu. Não, não podemos dizer isso. Então, esta frase, que eu sei que tem causado admiração a alguns, significa isto, é que ele diz assim, quando há paz num país, numa região, foi eu que fiz. E quando há guerra, a peste, a doenças, foi eu também. Então Deus está assumindo aqui a responsabilidade por milhões de mortes causadas por guerras e por inundações e por pestes e tudo mais. Sim, sim, Ele está assumindo a responsabilidade. Não esqueça, cada ser humano envolvido nestas guerras, nestas pestilências, nesses males, cada um deles será pessoalmente responsabilizado diante de Deus pelo bem ou mal que fez. Independente do fato de que Deus decretou, estava no controle e é responsável no sentido de soberania, no sentido de controle, não o culpado. Eu não gosto de usar a palavra culpado para Deus. Então Deus é culpado pelo tsunami, é culpado pelos terremotos, é culpado pelas guerras. Eu não uso essa palavra. Mas se quiser dizer assim, Deus tem responsabilidade sobre isto, eu diria mais do que responsabilidade. Ele tem controle de ter decretado aquilo, permitido que acontecesse, a guerra começou no dia que ele quis, da maneira que ele quis, morreu cada pessoa que ele quis, absolutamente conforme os planos detalhistas dele, até o pardal que caiu do céu, como já comentei. Então, quero encerrar com duas observações aos crentes. Do modo como a vontade soberana de Deus sobre tudo o que acontece, e de uma maneira personalizada sobre cada criatura e ser humano, do jeito que serve de alerta para os não crentes, e eles tenham cuidado com isso, e vejam bem com Deus diante do qual eles vão prestar contas, ao mesmo tempo, para o crente serve de bálsamo, de alegria. É gostoso saber que nós temos um Deus que nos ama, nos conhece pelo nome, que sabe cada detalhe da nossa vida, e que, do qual não adianta nem querer fugir numa hora de um desespero, na hora de um pecado horrível, de uma vergonha muito grande, porque a luz e as trevas são a mesma coisa. Graças a Deus não podemos sair da esfera deste Deus. É uma bênção, é um privilégio. Bem que o diabo gostaria de nos levar para longe desse limite onde Deus atua. Não há esse limite, porque Ele cuida de nós e cuidará eternamente. Ele nos pega na mão, como diz com Ciro. Eu me lembro algumas vezes em lugares públicos, que tinha mais gente do que eu gostaria, começava a ficar um pouco preocupado com muita gente, um filho pequeno, eu pegava na mão e dizia assim, segure minha mão, vou segurar, não solte por nada e me acompanhe. E eu saía tentando abrir caminho e procurar um lugar que eu considerasse mais seguro. E esta ideia me veio à mente quando Deus diz, eu tomo Ciro pela mão, e lá ia Ciro, mesmo sem saber, seguindo a Deus. Só que nós sabemos, Ciro não conhecia a Deus, pelo menos até o momento em que Deus falou com ele, como disse, não sei se ele converteu depois, talvez não, mas isso é com Deus. Mas o fato é que nós sabemos que temos uma mão agarrada com a nossa e dizendo, me siga, não olhe nem para um lado nem para o outro, me siga e eu vou lhe dirigir por caminhos estranhos, escuros, mais escuros para você, porque para mim, tanto faz. Já pensou nisso? Para você é escuro, para ele não é escuro, porque tanto faz. Então não é escuridão para ele, você não sabe onde vai dar este caminho, ele sabe. E ele lhe ama, e ele cuida de você. Então crente triste ou desesperado é uma coisa, é um conflito até de termos. Até filosoficamente é um conflito, é estranho, não é para ser assim. Porque o crente tem uma mão em que segurar. Se Ciro tinha, como é que eu não tenho? A mão do meu pai, que me deu esse Salvador maravilhoso, ungido mesmo. Agora a gente enche a boca para dizer ungido de Deus, ungido de Deus. Não para uma tarefa específica, isso aqui, mas o grande ungido para tudo de bom que existe na criação de Deus. Cristo foi escolhido para isto. E esse Cristo diz, ninguém as arrebatará. Ah, estamos falando de mão? Da minha mão. Graças a Deus por nós crentes. Meu irmão, aguente o tranco, como se diz, das dificuldades, das crises, do medo ou das nuvens negras que se juntam aí sobre os horizontes do mundo, do país. Não se esqueça, segure nas mãos de Deus, porque Ele vai lhe conduzir com Cristo. E aqueles que não têm Cristo, poderia dizer muitas coisas, mas eu quero encerrar e só vou dizer o seguinte: não pense que o mundo está abandonado, caótico, e que está caótico, está. Mas não use isso como um argumento, talvez interno, de dizer que, sabe de uma coisa, está tão sem rumo, tão esquisito, tão estranho, até aquela moral que nós conhecíamos de casa, do pai, da mãe, da família, até aquilo está se dissolvendo claramente à nossa frente, as coisas estão tudo, parece que invertidas. Não, eu não tenho nenhuma responsabilidade para tomar diante de ninguém, isso aqui, não, ninguém, se há um Deus, ele jogou isso aqui para tomar conta de si mesmo, desse mundo, isso aqui está abandonado, e eu vou entrar nessa, de não me sentir responsável por coisa nenhuma, e eu vou tocar minha vida do jeito que eu quero, ou hedonista, ou de um estilo hedonista. Não se deixe enganar. O mundo não está abandonado. O povo judeu tinha toda a razão de pensar que não haveria no mundo maneira de voltar para Israel. Depois de Jerusalém completamente destruída. Não tem no mundo quem nos faça voltar. Teve um rei chamado Ciro. Então Deus estava com seus planos feitos, executou quando ele quis. O povo não estava abandonado lá. O mundo não está jogado. Você, amigo ou amiga que está ouvindo o Evangelho, você tem sobre si a responsabilidade de conhecer esse Deus que está dizendo: eu controlo. Você precisa se posicionar diante desse Deus. Ele vai lhe cobrar isto. E numa frase, é através de Cristo que você vai satisfazer este Deus, submetendo-se a Cristo, arrependendo-se de seus pecados e dizendo: Senhor Jesus Cristo, sê tu o meu Salvador, ó grande ungido, escolhido, Cristo de Deus. Me salva deste mundo perdido, caótico, imoral, degenerado, assassino, ruim. Me salva dele, me leva para o teu reino. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela tua palavra, que o teu Espírito Santo a aplique da maneira como ele achar por bem fazê-lo. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.